Olá, boa tarde. Nos Açores há uma média de 110 casos anuais de cancro da mama e o número de participantes nos rastreios tem vindo a aumentar. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em 2022 foram efetuados mais de 16 mil rastreios, correspondente a 74 de participação. Já no ano corrente, no primeiro semestre, registaram 7.200 rastreios, um valor superior ao período longo.
É bom porque, ao fim e ao cabo, quanto mais precocemente se detectar esta patologia, maior é a probabilidade de sucesso na cura. Ou seja, uma detecção precoce tem uma taxa de cura nesta patologia de ser mais de 90%, o que é muito bom. Daí ser um dos cancros mais prevalentes, ou seja, quer dizer que as pessoas vivem mais, apesar da detecção do cancro.
João Macedo, presidente do Centro de Oncologia dos Açores, falava em pleno Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, um dos mais incidentes e prevalentes entre as mulheres. Entre algumas das causas estão o excesso de peso, o consumo de tabaco ou álcool excessivo. A idade também é um fator de risco, bem como a menstruação e idade precoce antes dos 12 anos ou menopausa tardia após os 55 anos. Além disso, há uma predominância em idades mais elevadas, sobretudo entre os 50 e 74 anos, mas também pode surgir em mulheres mais novas. Esta detecção precoce, aliada à qualidade do diagnóstico e devido acompanhamento, influencia a taxa de mortalidade provocada pelo cancro da mama, que tem apresentado um decréscimo ao longo dos anos.
Tem sido uma tendência geral em vários tipos de cancros. Os fatores, eles são vários, não é? Desde logo, tem também muito a ver com fatores de contexto de hábitos de vida, de condições, enfim, socioeconómicas, condições de socioculturais. Ou seja, a taxa de mulheres fumadoras tem aumentado nos últimos 15, 20 anos. Portanto, há aqui uma série de fatores ligados sobretudo a outros estilos de vida, mas não só, temos também fatores hereditários, genéticos, que muitas vezes nos casos de detecção em faixas etárias inferiores têm também muitas vezes a ver com essas questões, enfim, mais hereditárias, mais genéticas, que são também um fator de risco.
Segundo o João Macedo, esta problemática numa realidade insular é influenciada pelo investimento de equipamentos com tecnologia de ponta, de forma a esbater as dificuldades do acesso ao diagnóstico em determinadas ilhas.
A tecnologia, não só de equipamentos, mas também de terapêutica, que tem ajudado muito, e obviamente que o investimento para conseguirmos ir remodelando os equipamentos e conseguir que na região haja tecnologia de ponta para o diagnóstico, ajuda naturalmente toda esta problemática, porque neste momento temos rastreio que vai a todas as ilhas, temos as próprias ilhas também com remodelação do parque, não só nos hospitais, foram também adquiridos novos mamógrafos para o Centro de Oncologia, o que permite, neste caso, a tecnologia ajudar também um pouco a esbater esta nossa realidade insular e às vezes alguma dificuldade que temos em aceder a determinadas ilhas ao diagnóstico.
Por fim, o presidente do Centro de Oncologia dos Açores deixa um apelo à população para recorrer ao rastreio, que é fácil e gratuito, ainda que não tenham sintomas, e passar a mensagem ao próximo para não ignorar as convocatórias.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores disse que um plano e um orçamento da região para 2024 que varre para debaixo do tapete os problemas não convence nem deve convencer os mais conscienciosos.
Apresentar-se um plano e um orçamento que dá tudo a todos e não resolve estes problemas parece ser um plano e orçamento que varre para debaixo do tapete os problemas e apresenta apenas um falso brilho que não convence nem deve convencer os mais conscienciosos.
Vasco Cordeiro falava este fim de semana na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel, num jantar convívio que assinalou os 2 anos da reeleição de Cristina Calisto para a liderança da autarquia. Referiu que o Governo Regional entregou na Assembleia Legislativa o plano e orçamento para 2024 e não sabe o que é que vai acontecer quanto à votação desses documentos. No entanto, salientou que é preciso encarar os problemas de frente e a região tem uma situação do ponto de vista das finanças públicas que pode comprometer o futuro. Vasco Cordeiro apontou também que os Açores entre 2021 e 2027 têm mais de 3.200 milhões de euros da União Europeia para investir.
Os Açores têm neste momento mais de 3.200 milhões de euros para investir. Este foi um montante ainda negociado pelo anterior Governo Regional e que este Governo Regional, como qualquer Governo teria, tem a responsabilidade de executar. Mas porquê é que isso é um motivo de preocupação? Porque nós, aquilo que constatamos, é que os Açores não estão a ser capazes de executar este dinheiro. E se não o executarem até 2027, esse dinheiro é devolvido à União Europeia.
No seu discurso também Vasco Cordeiro disse que tem ouvido várias vezes que com orçamento o que está em causa é uma questão de estabilidade e que se porventura houver um problema qualquer com orçamento, o chão abre-se e há enfim um gravíssimo problema. Vasco Cordeiro, que presidiu ao Governo dos Açores entre 2012 e 2020, também referiu que há uma questão que lhe parece importante. A estabilidade ao serviço de um mau governo é um problema. O deputado independente no Parlamento açoriano defendeu a anulação do processo de privatização da Azores Airlines, afirmando que levá-lo até às últimas tramitações possíveis só vai trazer prejuízos aos Açores. Para Carlos Furtado, a tentativa de privatização da transportadora aérea açoriana é um processo fracassado e deve ser encarado como tal. Segundo Carlos Furtado, objetivamente o processo de privatização iniciado este ano revelou-se um nado morto e como tal devem ser tiradas as ilações correspondentes, nomeadamente a análise da sustentabilidade do objeto comercial da empresa, onde não se pode excluir as ingerências que têm levado a companhia a operar rotas deficitárias e como tal comprometer o futuro da Azores Airlines. Recorde-se que no dia 20 de outubro o júri do concurso público de privatização da Azores Airlines, do Grupo SATA, excluiu no seu relatório intercalar o concorrente Atlantic Consortium por não ter assumido a sua proposta como vinculativa, segundo anunciou o presidente Augusto Mateus. Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, o júri referiu que há um concorrente que não cumpre as condições materiais e que foi dada aos concorrentes a oportunidade de corrigir as deficiências formais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do Bloco de Esquerda Açores exigiu ao do Governo Regional uma solução para que as amas da região que trabalham a falso recibo verde sejam integradas nos quadros com um contrato de trabalho estável.
Além de trabalharem a recibo verde, a falso recibo verde, sempre a passar recibo para a mesma entidade, trabalham 11 horas por dia para receber o salário mínimo. Ora, essas não são condições aceitáveis no século XXI.
António Lima falava no final de uma reunião com um grupo de 15 amas sobre condições de trabalho no arquipélago que decorreu em Ponta Delgada. O dirigente do Bloco de Esquerda açoriano lembrou que no continente estão a ser dados passos para a criação de um suplemento que cubra os períodos laborais que vão além das 8 horas de trabalho e nos Açores também tem que existir no imediato. No entanto, sublinhou que a questão de fundo que tem que ser resolvida é a questão do vínculo laboral.
E esta tem que ser resolvida de uma vez por todas. Não podemos continuar a fechar os olhos a uma situação de ilegalidade, que é o falso recibo verde. Aliás, qualquer empresa que tenha trabalhadores há anos a recibos verdes, se tiver uma visita de inspeção de trabalho, se ela fizer efetivamente o seu trabalho, que nem sempre faz, esses trabalhadores são integrados imediatamente nos quadros.
Um grupo de amas das Ilhas Terceira, São Miguel e Faial, alega que nos Açores o serviço é prestado em regime de recibo verde e que os valores oferidos não têm em conta o horário de trabalho completo, uma vez que prestam 11 horas ou mais de trabalho por dia, mas são remuneradas por 8. O vice-presidente do Governo Regional disse que as amas já foram equiparadas ao salário mínimo e que lhes foram dadas excelentes condições. Empreitada de remodelação da rede de distribuição de água e de drenagem de águas pluviais na zona das Figueiras Pretas, em Angra do Heroísmo, terá também melhores condições de segurança. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta empreitada, que inclui a repavimentação total numa extensão de cerca de 1.450 metros e com um investimento superior a 1 milhão de euros, visava inicialmente remodelar a rede de água, incluindo a execução de novos ramais e a repavimentação total dos arruamentos, cujas redes já ultrapassavam o limite da vida útil perdendo qualidade e aumentando a probabilidade de avarias na rede de água. Com esta obra é eliminada a última rede constituída em fibrocimento que estava em funcionamento no concelho. A par da substituição de uma nova rede de distribuição de água e repavimentação total do troço, ocorrerá o alargamento da via de circulação em algumas zonas, melhorando assim a circulação viária e pedonal.
No decorrer da obra, notou-se uma instabilidade do muro que fica ali na transição entre a freguesia de São Pedro e a freguesia da Terra-Chão. Quando estávamos a passar com algumas tubagens, notou-se a instabilidade daquele muro. E então foi feita uma conversação com os proprietários daquele terreno e daquele muro e houve um acordo e então nós vamos fazer efetivamente o alargamento da via. Vamos destruir o muro que lá existe e vamos fazer um muro novo, o que vem beneficiar, quer seja a segurança das pessoas de quem aqui circula, como também vai beneficiar toda aquela zona e aquela envolvente. A obra estava prevista para ficar terminada no final deste ano. Só que devido a essa circunstância que já referi do alargamento da via e da destruição daquele muro e refazer o muro, vamos ter uma prorrogação de mais 3 ou 4 meses. Ou seja, se tudo correr bem, nós estamos a perspectivar que essa empreitada fique concluída em março, abril do próximo ano.
O vereador Paulo Lima destacou ainda que a autarquia tem feito os possíveis para arrancar com a repavimentação do troço na zona do Lameirinho, na freguesia da Conceição, mas que os concursos têm ficado desertos.
Nós já vamos no terceiro lançamento de concurso para intervenção, também como essa, de remodelação de toda a redistribuição da água e drenagem de águas pluviais e repavimentação total daquele troço. Como bem sabem, aquilo é um troço que tem uma circulação muito grande. Só que, como disse, por três vezes nós metemos a concurso, temos feito sempre a atualização dos preços, temos aumentado significativamente os preços. Penso eu que no primeiro procedimento fomos na casa dos 500 mil euros, já vamos na casa dos 750 mil euros, mas infelizmente os empreiteiros também não estão a aderir a essa empreitada. Vamos fazer eventualmente uma reformulação do projeto para fazer em fases, provavelmente para ser mais apelativo, quer seja para os empreiteiros, quer seja para não empolarmos demasiado o preço da obra.
Paulo Lima referiu ainda que o município de Angra do Heroísmo já adjudicou este ano um pacote de intervenções em várias vias municipais das várias freguesias do concelho, que totalizam um investimento superior a 4 milhões de euros.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores promove esta segunda-feira, em Ponta Delgada, uma palestra intitulada Educação, Emprego e Desenvolvimento, que tem como orador Rui Bettencourt, antigo diretor regional do Emprego. A conferência decorre pelas 16h no campus de Ponta Delgada, com entrada livre. Além de Rui Bettencourt, também vai participar no evento o presidente da Faculdade de Economia e Gestão, João Teixeira, e incluirá também um espaço para debate. Termina assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.